Olá, eu sou Bruno Sorage e esse é o Boletim Folha. Hoje é segunda-feira, dia 8 de novembro de 2021. Relatório do Facebook alerta para a circulação de conteúdo violento no Brasil. Rodrigo Maia pede para o STF anular a votação da PEC dos precatórios. Despedida de Marília Mendonça para a Goiânia com milhares de fãs e elite do sertanejo. Um relatório interno do Facebook recomenda que a empresa investigue a grande circulação de conteúdo violento na rede social e no WhatsApp no Brasil. Segundo o documento, a percepção é que no país, o compartilhamento desse tipo de conteúdo é muito maior no Facebook e no WhatsApp do que em outras plataformas como Instagram, TikTok e Twitter. As informações constam nos chamados Facebook Papers, documentos internos encaminhados à Comissão de Valores Mobiliários dos Estados Unidos e fornecidos ao Congresso americano pelos advogados de Frances Haugen, ex-funcionário da empresa. A Folha faz parte do consórcio de veículos de mídia que teve acesso a esses papéis, que foram revisados pelos advogados e tiveram trechos ocultados. O relatório, datado de 2020, ainda aponta que, no Brasil, também existe a percepção de que a desinformação, linguagem política incendiária, bullying e exploração de crianças são problemas muito maiores no Facebook do que em outras plataformas. A empresa recomenda que uma equipe investigue isso. O texto afirma que, na percepção das pessoas, as declarações e mensagens políticas são o tipo de desinformação com maior alcance na plataforma no Brasil. Enquanto isso, nos Estados Unidos e no Reino Unido, a visão geral é de que o conteúdo noticioso é o maior veículo de desinformação, em geral ligado à integridade eleitoral ou das instituições. A percepção avaliada pela empresa é de que, no Brasil, o Facebook é considerado a plataforma em que o discurso político incendiário tem o maior alcance. O ex-presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, pediu ao Supremo Tribunal Federal que suspenda a tramitação da PEC dos precatórios. Maia diz que o deputado Arthur Lira, que é o presidente da casa e aliado do governo, adotou medidas irregulares na votação da semana passada, quando os deputados aprovaram o texto base da proposta em primeiro turno. Lira flexibilizou regras para permitir que deputados pudessem votar remotamente, o que beneficiou o Planalto. A decisão do presidente da Câmara também foi questionada pelo PDT e um grupo de deputados, que inclui Joyce Hasselmann e Kim Kataguiri. O governo precisa da aprovação da PEC para ter como financiar o Auxílio Brasil, um programa social que vai substituir o Bolsa Família e faz parte da estratégia do presidente Bolsonaro para a reeleição. A votação da proposta em segundo turno acontece amanhã. No sábado, o governo sofreu um revés. A ministra do STF, Rosa Weber, que é relatora do processo sobre a votação da PEC, deu 24 horas para a Câmara dar informações sobre a aprovação do texto. Na sexta, a ministra já tinha imposto outra derrota aos governistas. Ela derrubou as emendas controladas pelo relator-geral da lei orçamentária, que são pagas a deputados e senadores. A ministra argumentou que falta transparência nessas emendas. Segundo ela, não é possível saber quem são os parlamentares que recebem esse recurso, uma vez que só o relator-geral é identificado. Esse tipo de emenda tem sido usada pelo governo para beneficiar parlamentares às vésperas de votações importantes. Antes da aprovação da PEC dos precatórios, foram liberados R$1 bilhão. A decisão deve ser avaliada pelo plenário da corte nessa semana. Se for mantida, pode criar dificuldades para o governo emplacar pautas no Congresso. O corpo da cantora Marília Mendonça foi enterrado no cemitério Parque Memorial Goiânia no sábado, depois de um cortejo de 1 hora e 40 que deixou fãs emocionados. O enterro foi reservado para familiares e amigos próximos da cantora. Mais cedo, o velório em um ginásio reuniu milhares de fãs, que formaram filas quilométricas para se despedir de Marília. Além da família dela, a elite da música sertaneja brasileira também foi ao ginásio para a despedida. As cantoras Maiara e Maraísa, com quem Marília estava pronta para sair em turnê, prestaram homenagem à amiga. Também esteve lá a dupla Henrique e Juliano. Os dois cantaram a música A Flor e o Beija-Flor, que foi composta por Marília e marcou o momento em que eles despontaram na carreira.
Ai, que saudade de um beija-flor que me beijou.
Marília morreu aos 26 anos em um acidente de avião, em Minas Gerais, na sexta-feira. Ela viajava para um show na cidade de Caratinga. A tragédia também matou o tio da cantora, o produtor dela, o piloto e o copiloto do bimotor que transportava a equipe. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas. O capitão da Polícia Militar de Minas Gerais, Jefferson Luiz Ribeiro, disse que a aeronave caiu ao tentar fazer um pouso forçado. A companhia energética mineira CEMIG confirmou que o avião atingiu um cabo de uma torre de distribuição de energia elétrica. A aeronave não tinha caixa preta, mas tinha um equipamento de geolocalização que pode dar coordenadas de por onde o avião passou. Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia. Uma de manhã cedinho e outra no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast no seu tocador favorito. A edição de som é da Laila Moalen. Essas e outras notícias você encontra em folha.com. Até mais!
Senhora, aqui é a varanda.
Ah, mas essa varanda vai virar uma selva. 8 trepadeiras, um bambuzal, espada de São Jorge pra todo lado.
Senhora, gostou?
É esse.
Loft, nunca é só um apartamento. Compre e venda o seu em loft.com.br.